Uma pessoa diz que cresce dentro dela uma serena alegria porque está encontrando uma oportunidade de servir. Mas ela está perguntando se esta alegria não é um misto de orgulho, porque ela se trabalha muito, mas sente que está orgulhosa por estar servindo. O orgulho é a última coisa que desaparece na nossa purificação, na nossa evolução. Mesmo quando já estamos relativamente purificados, mesmo quando alguém é santo, o orgulho só desaparece quando não precisa mais encarnar. Enquanto encarna, tem sempre um pouco de orgulho. Isto é um mistério. Por que que o orgulho sempre permanece em graus cada vez menores, mas nunca some enquanto se é gente? Alguns explicam que, como a mônada vem de experiências em reinos que não têm autoconsciência, como por exemplo mineral, vegetal, animal, quando entra no reino humano, percebe que tem consciência, percebe que é autoconsciência. E aí vem esse sentimento extra que não tinha enquanto vinha nos outros reinos. E isto é o que se chama de orgulho. Enquanto se é humano, há orgulho, mesmo que pareça que não há. É bom a gente saber disso, porque consegue controlar, consegue conduzir, consegue trabalhar, mas nunca espere que isto desapareça completamente enquanto for gente. Isto dizem os que sabem. E de fato, mesmo quando lidamos com uma pessoa alinhada, calma, se a gente observa bem, de quando em quando emerge o orgulho, disfarçado, com máscara, vestido de outra coisa, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos para não deixar isto predominar. Isto tem que estar ali controlado no lugar dele. E como poderia a arte contribuir com o plano evolutivo? Ou seria a arte uma manifestação do ego? Não. Quando se dá o nome de arte, é porque é algo que vem da alma. E o que vem da alma sempre contribui para o plano evolutivo. É que hoje se dá o nome de arte para tudo, para qualquer manifestação. Mas arte sempre está contribuindo para o plano evolutivo, porque a arte vem da alma. Isto que não vem da alma, isto não é arte. Há muita confusão nesse campo hoje em dia. E uma pessoa pergunta: como devo amar minha filha para que ela se aproxime de mim? Bem, o amor que nós temos, o amor que nós somos, é todo para Deus, é todo para o único. O amor é todo para Ele, é para aquilo que criou, para o único. E é Ele que distribui, não somos nós. Então, se você quer amar a sua filha, claro que ela foge de você. Porque se o seu raio energético for antagônico ao dela, ela só pode fugir de você, porque é uma questão de energia. Se você tivesse outro raio semelhante ao dela, talvez ela não fugisse. Mas você não deve perder tempo com isso. Você dê todo o seu amor para aquilo que criou nós todos e deixe ele que distribua. Há um grande mal-entendido, né, a respeito do amor aqui na Terra. Porque a gente quer amar aos outros, a gente quer amar a vida, a gente quer amar a profissão, a gente quer amar a atividade, a gente quer amar o serviço. Isto tudo é um engano. O amor vai todo para o único. É só para lá que vai o amor. Ele distribui e aí fica tudo bem. Diante do amor, nós teríamos que ser impessoais. Teríamos que dá-lo a Deus. E deixa Ele que faça o que Ele quiser. E uma pessoa pergunta: será que nem todas as almas que encarnam escolhem os seus pais? É, não são todos que escolhem não os pais, também não são todos que escolhem a família, não são todos que escolhem a vida que vão fazer. Aqueles que já estão na lei do serviço e aqueles que vão encarnar para servir, esses têm uma relativa escolha. Mas aí eles não vão escolher porque gostam ou não gostam daquilo que escolhem. Eles vão escolher aquele ambiente e aquelas ligações que mais vai ajudar no serviço que eles vêm prestar. Então, se uma alma consciente escolhe aonde encarnar, ela está escolhendo o lugar onde ela vai ter mais possibilidade de servir o mundo. Aí ela escolhe, se puder. Porque quem distribui a nossa posição pelo mundo, em geral, é o karma. Porque nós temos que ajustar coisas, não é? Temos que aprender com certas situações. Então, o karma arma aquele destino básico, incluindo onde vamos nascer, de quem vamos nascer, quem vamos encontrar. Isto é um destino básico. Mas para o karma, isto é sempre em função de nós evoluirmos. Não tem outra função senão a gente evoluir. E às vezes, para nós evoluirmos mais livremente, precisamos pagar certos débitos. Nesses casos, o karma vai nos colocar lá onde a gente vai pagar débitos. Está sempre certo. Nós é que não compreendemos, não sabemos disso, porque não temos a visão anímica. A alma, em geral, sabe. O espírito sabe sempre. Mas nós, encarnados aqui, como egos, como personalidades, como ser consciente, nada sabemos. Nem sabemos como viemos parar aqui. Isto depende muito da alma. Então, quando uma alma escolhe um ambiente, ela está escolhendo aquele ambiente porque ali ela vai ter mais possibilidade de fazer aquilo que ela veio fazer, como serviço. E o karma é perfeito nestas coisas. E o karma faz os encontros, as ligações, sempre em função de um crescimento geral, de uma evolução geral. Muitas vezes nós estamos encarnados com uma outra pessoa para que para ela isto seja bom, não tanto para nós. Mas aí a alma deve estar participando disso, senão a gente pode realmente não compreender certas situações. Mas se a gente pedir luz dentro, pode compreender. E uma pessoa pergunta, quais os comprometimentos no perispírito daquele que comete suicídio, sendo ele portador de doença psiquiátrica grave? Bem, se alguém comete suicídio, sendo um doente psiquiátrico, a responsabilidade dele naquele momento é menor. Agora, quais os comprometimentos? Bem, a cada suicídio que alguém cometa, os corpos vão ficando seriamente comprometidos, seriamente traumatizados, trazendo inclusive resíduos de traumas para a encarnação sucessiva. Suicídio não é saída. E a pessoa pergunta, qual é a melhor maneira de agirmos? Com atos conscientes ou com atos espontâneos? De onde vem a espontaneidade? Bem, esta palavra espontaneidade tem muitas interpretações. E é da alma que vem a autenticidade. Os nossos atos são autênticos quando vem da alma, quando é a alma que está agindo através de nós. Enquanto é a nossa estrutura humana externa que está agindo, sem a luz da alma, sem o impulso da alma, isto nunca é autêntico. Nunca é autêntico porque os nossos corpos são formados por materiais hereditários. Nossos corpos são formados por materiais da humanidade toda, dos nossos antepassados, de quem nos gerou. Então, como é que esses corpos podem ter uma atitude autêntica? só quando a alma estiver fluindo sobre eles e aquilo que vem da alma é autêntico. Senão é um movimento muito misturado de tantas forças que formam esses corpos. Uma pessoa autêntica é uma pessoa na qual a alma está agindo. Então, naqueles momentos que a alma está agindo, ela é autêntica. Senão, ela é um produto de uma série de materiais acumulados juntos, mais ou menos equilibrados, harmonizados. Mas não é autêntico isto. Agora, isto pode ser educado, não é? Isso pode ser harmonizado, pode ser curado, tudo isso pode. Mas autêntico mesmo só quando for da alma, só quando vier da alma à ação. E esta mesma pessoa pergunta se tem karma que pode ser perdoado. Não existe isto na lei do karma. Você tem que equilibrar o que você fez. De forma que é uma lei de equilíbrio isto. Não tem nada que perdoar aqui. O perdão, deste ponto de vista, significa você ter uma oportunidade de equilibrar o karma. Isto é que é perdão dentro da lei do karma. Quando o perdão faz parte do karma, ele não te eximiu do karma. O perdão é você ter oportunidade de equilibrar aquele karma. O perdão é a oportunidade que te é dada. E aí não perca esta oportunidade, já que você foi perdoado. Mas se você perdoado, isto é, se você tiver a oportunidade, se você não equilibra, aí o perdão vem, mas é você que resolve. Você que vai agir para equilibrar o passado, para equilibrar o que você fez. O perdão é a oportunidade que você recebe. E nós vemos isso o tempo todo. Se nós tivéssemos a leitura do karma dos indivíduos, se vê isso o tempo todo. Cada um de nós está naquela situação que está sempre equilibrando coisas passadas. Está sempre equilibrando coisas que precisam ser resolvidas. Essa oportunidade está em tudo que é presente na nossa vida. Se nós aceitarmos o presente, se nós aceitarmos totalmente aquilo que a vida apresenta, se nós aceitarmos isto, seria muito rápido equilibrar karma. É que a gente não aceita, não compreende, discute com o pensamento, com a mente, está querendo outra coisa. E aí a situação vai prolongando. Mas se nós aceitarmos cada momento assim como ele é, o karma vai sendo resolvido à medida que você vive aquilo. Agora, você tem que viver aquele momento, segundo a tua consciência, da melhor forma possível, para não perder a oportunidade desse perdão que você recebeu, de ter a oportunidade de equilibrar isto. E aqui tem uma pergunta que não tem sentido. Ele diz, é preciso aceitar o karma mesmo que este esteja atrapalhando a nossa evolução? O karma está sempre ajudando a evolução, sempre. Sempre. Há pessoas, por exemplo, que procuram emprego e não acham. Então ele acha que o karma... Não, de repente ele não acha emprego porque assim ele evolui melhor. No emprego que ele não vai evoluir tanto do que ficando sem emprego. Olha, a gente não tem que discutir com o karma. A gente tem que ver qual é o karma e trabalhá-lo. Aí sim. Qual é o karma? Então, como é que vamos transformá-lo? Não é só aceitar e deixar como está. Você aceita, à medida que você aceita, você compreende aquilo que pode compreender, e aquilo que pode compreender, trabalhar. E quanto mais aceita, mais compreende. E quanto mais compreende, mais trabalha conscientemente. Mas se não aceita, não tem trabalho real. Tem luta, mas não trabalho real. E uma pessoa procura ficar ligada com a sua essência divina no seu pensamento, para ela estar em sintonia com a vida maior. Mas ela custa conseguir um momento de sintonia, e está perguntando se existem exercícios para fazer para que a gente sintonize o pensamento com isto. Uma forma de nós irmos sintonizando o pensamento com isso sem nos preocuparmos, não? É diante de uma leitura positiva, de uma leitura evolutiva. Então, se a leitura é evolutiva, você está entrando nesse processo de alinhamento, você está entrando nesse processo de organização da sua mente. Então, para aqueles que leem, a leitura é um caminho. E aqui se recebeu a orientação de não só escrever, mas de principalmente gravar. Porque parece que através do som vai ser muito mais simples a informação penetrar daqui por diante. Isso está profetizado, inclusive pelo tibetano. É a transmissão oral, que ele chamou de ensinamento pelo rádio. É a coisa oral, é o que hoje mais tem caminho aberto. Embora a leitura, a escrita, tudo isto possa funcionar. Então, como os dois caminhos são possíveis, a gente dispõe de informações escritas e de informações gravadas. Agora, isso sendo feito organizadamente por hábito e como estudo, como trabalho, indiretamente tudo isto que você está sofrendo vai se organizando, tudo isto vai se resolvendo. Enfim, a leitura e aquilo que a gente ouve pode ser sim um meio disso se dar. Uma pessoa estava estudando aquele livrinho chamado Vislumbres, que são trechos da obra de Paul Branton. E ele gostaria de saber se o que ele chama de vislumbre ocorre apenas uma vez com a pessoa ou se pode ocorrer mais de uma vez. O que ele chama de vislumbre são aqueles momentos de clareza rápidos que a gente tem quando faz um contato com o eu interno, com o eu superior. São contatos com a realidade. E isso pode ocorrer, sim, mais de uma vez. Isso ocorrer uma vez na vida já é uma graça. Se ocorre mais de uma vez, outra graça. E uma pessoa está citando o nome de vários escritores clássicos russos e está perguntando se eles eram iniciados, evoluídos. Entre estes, Tolstói era adiantado. Ele escrevia para a época, mas nos seus escritos há muitas coisas ocultas, muitas coisas importantes. E uma pessoa pergunta como se pode estar nas grandes cidades com as energias tão pesadas e estressantes que circulam ali. Então, há várias formas de se lidar com isto, mas uma forma que serve para todos é nós estarmos pensando no nosso eu interno, é nós estarmos coligados com o nosso mundo interior. Isto é uma forma da gente se manter desanuviado e o menos influenciado possível pelo psíquico coletivo. Então é se voltar para dentro, para os seus níveis mais profundos, com fé, e permanecer ali o quanto possível. E sempre se lembrar daquele centro, sempre se lembrar daquele núcleo. Aqui uma pessoa que escreveu em inglês, mas não assinou, está fazendo uma série de observações sobre a vida em Figueira. Muitas vezes, quem vem a Figueira vem para mudar de ponto. As pessoas não vêm aqui porque são perfeitas, ou também não estão aqui porque são perfeitas. As pessoas estão aqui para mudar de ponto. Ficar constatando as imperfeições pode ser, sim, útil em certos momentos para a gente mudar de ponto mais rapidamente. Mas ficar olhando só o que é negativo, isto já é diferente. Então, Eu trouxe aqui um pequeno trecho de Alice Bailey sobre isso. Eu vou ler alguns pedaços. Uma das maiores falhas dos discípulos de hoje é dar demasiada atenção às falhas, aos erros e às atividades dos outros discípulos, e dar muito pouca atenção ao próprio cumprimento da lei do amor e ao seu próprio dharma e trabalho. Então ela quer dizer também, em outras palavras, que enquanto nós estamos observando as falhas dos outros, podíamos estar colocando atenção nas nossas para irmos nos transformando. Porque à medida que nós nos transformamos, vamos irradiando, e com a irradiação, não com a crítica, com a irradiação, vamos ajudando os outros a se transformar. Mas ela continua. Uma segunda falha dos discípulos, e particularmente dos discípulos ativos neste momento, é o de empregar uma linguagem incorreta, levando os outros a interpretações ambíguas e provocada pelo espírito crítico ou desejo pessoal de brilhar, de se exibir. Agora Alice Bailey nos recorda que na antiguidade, quando se fazia o caminho espiritual, hoje não é mais assim. Mas na antiguidade, o neófito era obrigado a guardar prolongado silêncio. Veja que ajuda, hein, que a regra dava. Não lhe era permitido falar. Isto era-lhe imposto como um teste para refrear a expressão das palavras e as ideias incorretas, baseadas no pouco conhecimento que possuíam. Sim, porque se a gente critica um outro, é porque nós temos muito pouco conhecimento, porque quem tem conhecimento verdadeiramente não faz isso. Hoje, diz ela, o neófito deve aprender a mesma lição, isto é, cuidar da perfeição e do trabalho pessoais, por meio desse silêncio interno que ampara o discípulo e o obriga a atender ao seu próprio trabalho e às suas próprias ocupações, deixando que os outros fiquem livres para fazer o mesmo, e assim aprendam a lição da experiência. Nós não precisamos estar criticando. Deixe o outro fazer, porque ele vai aprender pela experiência dele. Pela experiência se aprende. Atualmente, diz ela, grande número de atividades corretas encontram-se entravadas pelo jogo recíproco de palavras entre os discípulos, perdendo-se muito tempo em palavras e discussões relativas ao trabalho, e perdendo-se muito tempo em atividades dos outros discípulos. A humanidade como um todo necessita guardar silêncio, agora mais do que nunca, porque ela precisa de tempo para refletir e ter a oportunidade de sentir o ritmo universal. Vejam quanta sabedoria tem aqui. Vou repetir esta frase. A humanidade como um todo necessita guardar silêncio, agora mais do que nunca. Ela precisa de tempo para refletir e ter a oportunidade de sentir o ritmo universal. Os discípulos modernos, se querem realizar o seu trabalho devidamente e colaborar com o plano, têm necessidade dessa calma interior meditativa, que não lhes impede uma intensa atividade externa, mas os liberta das críticas verbais, das discussões febris e de uma constante preocupação com o Dharma e com os motivos e métodos dos seus companheiros. Isso está na Psicologia Esotérica, volume 2. E ontem nós estávamos falando sobre a Aurora e vimos que a Aurora está cuidando da cura cósmica, não? Da introdução na Terra dos sistemas de cura cósmica e da própria cura da Terra. Então, por cura cósmica da Terra, nós entendemos uma integração da vontade do planeta, da vontade do ser planetário com a vontade cósmica. Assim como nós temos que conciliar, temos que unir nossa vontade pessoal com a nossa vontade da alma, o planeta tem que unir a sua vontade com a vontade cósmica. Isso então chama-se a cura cósmica do planeta. Agora, a cura do planeta em si, isto é, a cura da Terra, é uma transformação do material todo do planeta, não? Segundo um padrão arquetípico. Porque durante a vida da Terra, o material foi também se desvirtuando. De forma que a cura da Terra é levar de novo aquele material a um padrão arquetípico, ao padrão estabelecido para ela. Então, isto é a cura da Terra em si. E isto é um planeta que precisa de cura e precisa de cura cósmica também, porque precisa de estar em sintonia com a vontade do cosmos. E isto tudo se conhece em Aurora, não? Em Aurora estão em hierarquias, estão seres, estão entidades que têm plena consciência disto, além das entidades das hierarquias. Aurora conta com naves laboratório para trabalhar nestes dois setores. A propósito de Aurora, ainda, teríamos que reconhecer que quando uma hierarquia espiritual trabalha, o que importa é a tarefa que ela está fazendo e o que temos que cumprir dentro daquela tarefa, e não tanto a hierarquia. O tibetano sempre pedia que a gente seguisse o ensinamento, mas que não o endeusasse, ele como autor do ensinamento, mas que seguisse o ensinamento. Toda a hierarquia diz isto. Porque cada vez que nós solicitamos uma hierarquia, é como se ela tivesse que nos dar atenção. E com isto ela sai do que ela está fazendo. É um engano espiritual, é uma falta de ética espiritual. Você está solicitando uma hierarquia. Nós teríamos que ver o que é que aquela hierarquia indicou, o que aquela hierarquia ensinou e procurar seguir e deixar a hierarquia em paz. Porque a hierarquia também evolui e a hierarquia vai reconhecendo e assumindo tarefas cada vez maiores. Então, quando um tibetano ditou todos aqueles livros, todos aqueles ensinamentos, se nós estivermos solicitando o tibetano, em vez de seguir os ensinamentos, nós o estaríamos tirando, puxando, distraindo daquilo que ele está fazendo agora, que não tem mais nada a ver com aqueles livros que ele fez. Ele já está num outro ponto, já está numa outra tarefa, e nós puxando ele para trás, compreende? Então isto é uma falta de ética espiritual. Você está solicitando uma hierarquia. O que nós precisamos, não, é reconhecer a hierarquia, procurar imitá-la, porque todas as hierarquias imitaram hierarquias maiores. Então, imitar a hierarquia e seguir aquilo que a hierarquia indicou. Solicitar a hierarquia é um engano muito grave. Nós tivemos conhecimento que Padre Pio, recentemente, disse que os seus adeptos, ou seus seguidores, não, ou seus devotos, naturalmente ele aceita que sejam devotos dele, que sejam, mas ele aceita, porque é uma forma das pessoas se concentrarem em algo superior. Mas a gente também não precisa ser devoto da hierarquia. nós temos que seguir o que ela indicou. Então, ele manifestou que todos falam em Padre Pio, mas será que todos se lembram do que ele indicou para ser feito? Será que nós sabemos qual foi a obra dele, o que é que ele fez, o que é que ele realizou, o que é que ele ensinou? Isto que nós temos que saber, imitar, fazer o bem, imitar, imitar a hierarquia, como ele imitava Jesus. Para ele, em vida, a hierarquia era Jesus. E ele passou a vida procurando imitar Jesus. E ele era tão preciso nessa imitação de Jesus, quis tanto imitar Jesus, quis tanto ser como Jesus, veja como compreendeu o caminho. Ele queria tanto imitar Jesus que teve chagas nas mãos, no peito, como Jesus. Abriu chagas no corpo iguais às de Jesus. Veja até que ponto imitou aquilo que ele considerava a sua hierarquia. Então seria uma boa pesquisa para aqueles que estão atentos a este irmão, não? Pio, que estão atentos a este irmão, que estão seguindo o que este irmão manifestou, seria muito bom que a gente pusesse isso em prática e procurasse compreender o que é que ele indicou para ser feito, não? E como é que nós podemos seguir aquilo? E não precisamos nem estar citando o nome dele, porque hoje, será que ele ainda se chama Padre Pio? Será que hoje ele tem aquela imagem que ele tinha quando passou pela Terra? Não é? Isto é um convite para nós estarmos eliminando retratos, eliminando imagens, porque não é mais a imagem dele aquilo. Aquilo não é mais o retrato dele. O nome dele não é mais aquilo, aquilo era um nome terreno. Padre Pio, um nome terreno, nome da Terra. Então, se nós pudéssemos compreender isto, nós que estamos fazendo um caminho evolutivo ligados à aurora, não? Se pudéssemos compreender isto e pôr isto em prática, não? Sabermos que há um irmão maior, não é? Trabalhando por tantas coisas, cumprindo tantas tarefas, além daquelas que já cumpriu, além daquelas que deixou. Mas nada disso adianta se a gente não segue o que ele indicou. Então, para que ele trabalhou? Se nós não seguimos, então precisaríamos mudar uma chave aí, para nos atualizarmos, não, diante de certas energias, já que estamos estudando a aurora nesse período. Quando esse irmão estava encarnado e fazia o trabalho de curador, ele nada fazia se a pessoa não tivesse fé. Aliás, quando alguém se apresentava para ser curado, ele até expulsava, porque sabia que a pessoa não tinha fé, que a pessoa só queria usufruir daquilo. Então, ele sempre contava com a fé do indivíduo. O que é a fé? A fé é aquilo que nos cura. Somos nós mesmos que nos curamos. Então, um curador consciente, um grande curador, se o indivíduo não tem fé, ele nada pode fazer. Nada pode fazer porque ele não cura ninguém. Ele está ali como um elemento, como um intermediário. Ele está ali como um impulso. Está ali como um representante da saúde espiritual. Então é uma grande oportunidade, não, você está diante de um curador, em contato com um curador. Mas com tudo isso, ele nada pode fazer se você não se curar, se você mesmo não se curar. E para isso precisa fé. Fé é algo que era indispensável para alguém lidar com ele neste campo. E ele, uma coisa que sempre disse também, é que, muito bem, a cura pode vir, mas você tem que retomar o seu caminho. Você tem que retomar o seu caminho para o bem. Enfim, você tem que se transformar. Senão não adianta curar. Então, é a transformação, não é? Você retomar o seu caminho, depois de curado, retomar o seu caminho e aí não voltar mais atrás. Agora, tarefas que ele terá hoje, nós podemos um dia saber quais são as tarefas dele hoje. Não são mais as mesmas que ele cuidou quando esteve aqui. Inclusive está em outros planos, não? Está servindo um centro planetário, as tarefas devem ser bem diferentes. Agora, as tarefas daquele centro planetário, onde esse irmão se encontra integrado como hierarquia, as tarefas desse centro planetário, entre elas, é liberar o planeta de desequilíbrios ancestrais. O planeta começou a entrar em desequilíbrio quando a humanidade começou a desenvolver. Chegou a humanidade, começou a desenvolver, já o planeta começou a entrar em desequilíbrio. Porque esta humanidade provém de vários pontos do cosmos. Esta humanidade não teve só uma origem. E veio de pontos do cosmos, alguns não muito claros, não muito limpos. Isto juntou aqui um aglomerado, não? De almas bastante heterogêneo. E isso foi uma das razões do desequilíbrio do planeta. Uma das razões, né? Que não foi só esta. O planeta então precisa de se reequilibrar. E todos os centros planetários estão neste processo, estão neste trabalho. E a Aurora está muito diretamente procurando liberar o planeta deste desequilíbrio. Porque a Aurora tem uma hierarquia além da Terra. Tem seres em Aurora que são seres intergalácticos. É um centro que tem condições de trabalhar pelo reequilíbrio da Terra. E também não cuida só da Terra, só do planeta, mas a Aurora cuida da humanidade também. E a Aurora cuida no seu lado espiritual, dentro da sua escola espiritual, não? Contribui para o ingresso das mônadas em esferas de consciência mais amplas. Porque nós, como mônadas, como espíritos, estamos em certos níveis da consciência. E a Aurora procura atrair estas mônadas, procura colocar estas mônadas em esferas de consciência mais ampla. Enfim, a Aurora está tratando das mônadas, está produzindo essas mônadas em outras esferas de consciência. E para isso ela age integrada com muitas energias cósmicas. E grandes consciências estão ali formando a sua hierarquia. Entidades elevadas, naves laboratório, que nem sempre são terrestres, mas que funcionam em conjunto com a Aurora. Naves intergalácticas, além da civilização intraterrena, que ela também representa, não? E que ela está desenvolvendo. Agora, como é um centro de primeiro raio, como é um centro de vontade e poder, que a Aurora se encarrega, assim como se encarrega de fechar ciclos, como este ciclo no qual nós estamos, que está se fechando, não? Esse ciclo está se encerrando. Estamos à beira de um juízo. Não um juízo total, mas estamos à beira de um considerável juízo. Então a Aurora está ajudando a fechar este ciclo e está também contribuindo de forma misteriosa para nós na abertura de outro ciclo, do ciclo mais novo. E liberar, não é? A vida contida em todo este material terrestre, que muito material terrestre está com a vida aprisionada. Muitos seres humanos estão com a vida aprisionada. A vida não está livre dentro deles, a vida não está solta. Então a Aurora trabalha muito para isso. E esse irmão, não? Esse irmão está lá. Esse irmão está lá e deixemo-lo em paz, não é? Trabalhar lá. E ao invés de estarmos invocando e tendo retrato e seguir, não é? O que ele indicou, que é para termos novas indicações, porque se a consciência desse irmão hoje é maior do que era, quando passou na Terra, como será maior do que era, hoje há muitas outras instruções mais avançadas para nós. Mas nós não temos que estar presos a Padre Pio. Nós temos que estar coligados é com aquilo que aquela hierarquia representa e que nós gostaríamos de ter consciência do que ela representa hoje para podermos imitar, para podermos acompanhar. Mas aquilo que é para ser feito, aquilo que é para ser, e não o santo, e não o Padre Pio, compreende? Então, se nós ampliarmos a nossa consciência, vamos estar mais aptos a compreender muitas coisas que estão à nossa disposição.